Olá! Vocês sabiam que uma simples lata ou vidro de conserva, como o de milho ou de palmito, que foram mal armazenadas, pode ser um risco sério à saúde? Aqui quem fala é o Dr. Alan Machado Dutra, médico há mais de 25 anos, e vou compartilhar com vocês três doenças perigosas causadas por intoxicação alimentar, ou seja, alimentos contaminados, que já provocaram alguns surtos no Brasil e no mundo. Além disso, eu vou passar algumas dicas importantes sobre como se proteger dessas doenças. As intoxicações alimentares são responsáveis por cerca de 420 mil mortes todos os anos ao redor do mundo. Pois é muito triste. As crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida são especialmente vulneráveis às complicações que podem levar a problemas graves, infelizmente até levar ao óbito. Recentemente vimos o caso de uma jovem brasileira que contraiu botulismo durante uma estadia nos Estados Unidos, trazendo novamente à tona a importância da segurança alimentar. Esse tipo de problema pode ser causado pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente por bactérias, vírus, fungos e parasitas. E os principais agentes causadores, os mais comuns, são as bactérias como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Staphylococcus e Clostridium. Pessoal, essas intoxicações alimentares podem ser muito perigosas, mas eu adianto que na maioria das vezes um sistema de defesa, um sistema imune forte e uma boa saúde intestinal podem fazer toda a diferença entre apenas um mal-estar de alguns dias e uma situação que exige hospitalização ou até mesmo que pode resultar em sequelas e mortes. A industrialização dos alimentos, apesar de permitir técnicas mais aprimoradas de conservação e controle de processo, também facilita a produção em larga escala. Assim, se um lote está contaminado, pode causar surto de grande abrangência devido à distribuição dos alimentos. A contaminação pode ocorrer em qualquer etapa da cadeia alimentar e geralmente é um sinal de más condições sanitárias, como a manipulação dos produtos, uso de matéria-prima contaminada, inclusive água contaminada e controle inadequado de temperatura. Isso inclui o tempo e a temperatura de cozimento, resfriamento, processamento e armazenamento, além da contaminação nas lojas e supermercados. Pessoal, então vamos falar das três doenças relacionadas. Vamos começar então com a Salmonella, provavelmente a bactéria gram-negativa mais prevalente. E a intoxicação alimentar mais conhecida e que tem sido um problema sério em todos os lugares nos últimos anos. As bactérias da espécie Salmonella são excretadas nas fezes de animais infectados e de pessoas também, o que leva à contaminação. Normalmente, as pessoas são infectadas ao consumir ovos, frango ou porco que não foram bem cozidos. Mas, atenção, também pode acontecer ao comer laticínios, frutos do mar ou mesmo legumes e verduras contaminados. Os sintomas como diarreia, febre e cólicas abdominais geralmente aparecem de 12 a 72 horas após a infecção e a maioria das pessoas se recupera dessa infecção por salmonela dentro de 4 a 7 dias. Para dar um exemplo mais próximo de nós, no ano passado na Bahia, mais de 400 pessoas passaram mal após consumirem comida de um restaurante. Infelizmente, houve um caso trágico de uma mulher que faleceu depois de ser internada com sintomas graves de intoxicação alimentar por salmonela. Existem vários outros casos registrados de surto de salmonela pelo mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Peanut Corporation enfrentou um surto de salmonela em seus produtos de amendoim. Como resultado, 714 pessoas adoeceram e 9 morreram devido à manteiga ou pasta de amendoim contaminada. Em 2022, tivemos um surto de salmonela relacionada ao consumo dos chocolates da Kinder Ovo, aquele mesmo que as crianças adoram. Esses chocolates foram produzidos na Bélgica e distribuídos em pelo menos 113 países, incluindo o Brasil. Embora não tenham sido relatadas mortes, o surto afetou várias pessoas, muitas delas crianças. A segunda doença que nós vamos mencionar aqui é a listeriose, que é menos conhecida e menos comum do que outras doenças da origem alimentar. Pessoal, apesar do número de pessoas afetadas geralmente é menor, ela é de longe a mais mortal. A listeria monocytogenes, a bactéria causadora dessa doença não provocam sintomas típicos de gastroenterites, que são popularmente conhecidas como viroses, como cólicas estomacais, diarreia e náuseas. Isso significa que, muitas vezes, as pessoas não sabem que estão infectadas até que a doença se manifeste de uma forma muito mais grave, geralmente como meningite ou septicemia, que é a inflamação exagerada e grave do corpo quando há uma infecção fora de controle. Para os idosos, recém-nascidos, grávidas ou pessoas com sistema imune comprometido, a listeriose pode ser particularmente fatal. Geralmente, essa infecção se desenvolve muitos dias após a ingestão de alimentos contaminados e sintomas são dores de cabeça, confusão mental, perda de equilíbrio, convulsões, febre, fadiga e dores musculares que podem demorar ainda mais para aparecer. O primeiro surto documentado de listeriose aconteceu na Alemanha entre 1949 e 1957. Esse surto foi particularmente trágico, pois estava associado ao consumo de leite cru e seus derivados por 100 grávidas, resultando em vários abortos e partos prematuros. Mas não foi um caso isolado. Em 1998, nos Estados Unidos, um surto de listéria causado por consumo de cachorros quentes contaminados afetou pelo menos 100 pessoas em 24 estados, resultando em 14 mortes de adultos e 4 abortos. Em 2002, a carne fatiada de peru da Pilgrim's Pride causou um surto generalizado de listeria em vários estados americanos, levando a 7 mortes e 3 abortos. Mais recentemente, em 2011, no Colorado, 33 pessoas morreram devido a melões contaminados. Em 2018, sorvetes contaminados levaram um grande recall de produtos nos Estados Unidos. Surtos de listeriose têm sido relatados em vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Brasil. A África do Sul, por exemplo, enfrentou um dos maiores surtos de listeriose do mundo entre 2017 e 2018, com registros de 800 casos e pelo menos 80 mortes. Diferente de outros patógenos alimentares, a listeria pode sobreviver em uma ampla faixa de temperatura de menos 1 até 45 graus, permitindo que sobreviva e se reproduza mesmo sob refrigeração ou até congelamento. Ela também tolera uma ampla faixa de pH, sobrevivendo em condições relativamente ácidas, além de ser razoavelmente resistente a condições salinas, podendo crescer em até 14% de cloreto de sódio. Isso a torna excepcionalmente difícil de eliminar e um constante perigo para a indústria alimentar. Vamos falar então sobre o botulismo, uma doença rara, mas extremamente grave. Recentemente, uma jovem brasileira, durante um intercâmbio nos Estados Unidos, desenvolveu a doença e teve sérias complicações e agora precisa da ajuda de aparelhos para respirar. O botulismo é uma doença grave causada por uma bactéria, a Clostridium botulinum, que é um bacilo anaeróbico que produz esporos resistentes e que ficam presentes no ambiente, no solo, na água, não tratada e nas plantas. Embora seja raro, é possível que o botulismo se desenvolva até mesmo por meio de aplicação estética do Botox, que é muito utilizado para tratar rugas. Isso acontece porque o Botox é produzido pela mesma bactéria responsável pela doença. O site norte-americano New York Post informou dias atrás que 4 pessoas foram parar no hospital por complicações desencadeadas pela aplicação de toxina botulínica Botox, que era falsificada. De acordo com a publicação, os sintomas foram semelhantes à doença do botulismo. Mas, pessoal, a forma mais comum de se contrair o botulismo é através do consumo de alimentos contaminados. Essa bactéria costuma estar presente em enlatados, em conservas, produtos a vácuo que estão vencidos ou mal conservados. Alguns exemplos são palmito, picles, milho, salsicha, queijos e vegetais. O mel também é um potencial causador de botulismo, especialmente em crianças, porque contém esporos da Clostridium botulinum. Esses esporos estão no ambiente, como no solo, e podem ser coletados pelas abelhas junto com o néctar das flores. Por isso, é recomendado não oferecer mel para crianças de até 1 ano de idade. A doença botulismo pode causar paralisia muscular, que dura semanas. O maior perigo está nos músculos que nos ajudam a respirar, e o botulismo pode ser fatal se paralisar o sistema respiratório. No entanto, se for tratado de forma adequada, é possível curar a doença sem sequelas. Geralmente, os sintomas começam de 18 a 36 horas após a exposição. Uma curiosidade sobre essa bactéria é que ela tem a particularidade de afetar o sistema neurológico. Portanto, os sintomas podem incluir visão turva, visão dupla, queda da pálpebra, tontura, boca seca, dificuldade de falar e engolir, dificuldade para urinar e para eliminar fezes e dificuldade respiratória. Dependendo da quantidade ingerida, a toxina botulínica pode paralisar até mesmo todo o sistema digestório, paralisando os músculos respiratórios. Pessoal, o maior surto de botulismo dos últimos 40 anos aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, em 2015. Esse surto resultou em 29 pessoas doentes e uma morte devido a complicações respiratórias. Tudo isso relacionado a batatas enlatadas que foram usadas para fazer uma salada num evento de igreja. Em 2022, Doralice Carneiro, de 47 anos, comprou um frasco de molho tipo pesto na feira livre que frequentava no Distrito Federal e o molho estava contaminado com a bactéria. Doralice passou por uma série de procedimentos em um hospital para sobreviver, mas ficou, infelizmente, tetraplégica por conta das complicações do botulismo. No ano passado, uma pessoa morreu e 8 pessoas foram hospitalizadas após um surto de botulismo na França, depois que as pessoas comeram sardinha em conserva contaminada com bactérias em um restaurante. Bem, mas e agora? O que podemos fazer para nos proteger e também proteger a nossa família dessas intoxicações alimentares? Primeiro ponto, mantenha hábitos saudáveis de vida para um sistema de defesa imune resiliente e forte para combater essas ameaças invisíveis. Segundo ponto, vamos seguir alguns cuidados importantes. Por exemplo, as bactérias crescem na faixa de temperatura entre 5 e 60 graus, conhecida como a zona de perigo de temperatura. Isso significa que devemos manter os alimentos perecíveis bem frios ou bem quentes para evitar intoxicações. A água também é um fator essencial, pois as bactérias precisam dela para crescer. Por isso, alimentos secos geralmente não estragam. Outro fator importante é o pH, a medida de acidez ou alcalinidade, que também é crucial para controlar o crescimento bacteriano. Condições ácidas geralmente interrompem o crescimento das bactérias, mas em pH neutro, como é o caso de muitos alimentos, a maioria das bactérias cresce muito bem. Adicionar um pouco de vinagre ou limão aos alimentos antes de guardar na geladeira é um truque simples e eficaz para manter as bactérias longe. Além disso, muitas ervas e especiarias como o alho, a mostarda, o alecrim e a canela têm propriedades antimicrobianas naturais. É uma boa pedida utilizá-las. Falando especificamente do palmito, é importante lembrar que o risco do botulismo não é exclusivo dele, mas sim de todas as conservas mal preparadas. A má reputação do palmito em conserva remonta ao surto de botulismo que aconteceu na década de 90. Em resposta aos inúmeros casos, a Anvisa indicou temporariamente a fervura do alimento antes do consumo, mas essa recomendação foi revogada em 2008, quando as normas sanitárias foram consolidadas na indústria. Há um temor maior do palmito porque, por ser um produto mais caro, ele é frequentemente retirado clandestinamente das matas, sem controle sobre esse processo, o que acaba resultando em mais oportunidades para contaminação. É fundamental sempre comprar palmitos e outras conservas de uma boa procedência, vindos de indústrias certificadas. A embalagem deve ter informações de origem, registro, além de prazo de validade. Também é importante prestar atenção à cor do líquido da conserva, que deve ir do branco ao amarelo claro. Se apresentar outra cor diferente ou se o líquido estiver turvo, isso pode indicar algum tipo de contaminação. Então, evite qualquer produto com embalagens enferrujadas, estufadas ou com água muito turva, que são sinais possíveis de contaminação. Se abrir as latas ou vidros e sentir um cheiro forte ou podre, obviamente descarte e não consuma. Além disso, é essencial ler o rótulo para verificar quanto tempo o produto ainda tem de validade e quanto tempo pode ser armazenado aberto na geladeira. Isso é muito importante. Muita gente guarda conservas por tempo demais na geladeira, então tem que ficar de olho. É bem importante também ficar atento ou atenta ao abrir uma lata de alimento como peixe, milho ou ervilha. Se ela fizer algum som, como se fosse gás escapando, não consuma. Você também pode aquecer os alimentos em conserva a uma temperatura acima de 75 graus para garantir a segurança, especialmente se estiver fornecendo para idosos, grávidas ou pessoas debilitadas. Outro ponto importante é manter a cozinha limpa, lavar muito bem os alimentos. Lavar os vegetais e as frutas, deixando sempre de molho em vinagre ou bicarbonato. Não esqueça de deixar sua pia ou bancada, utensílios e equipamentos sempre limpos e desinfetados. Use água quente e sabão para lavar tudo após cada uso, especialmente depois de manipular carnes cruas. Falando em carnes, o manuseio seguro é importante. Sempre lave as mãos antes e depois de tocar em carne crua. Use tábuas de corte de vidro diferentes para carnes cruas e outros alimentos, como legumes, para evitar contaminação cruzada. Além disso, cozinhe as carnes até atingirem a temperatura interna segura de 75 graus. Pessoal, ao comer em restaurantes, observe se o estabelecimento parece limpo, bem mantido. Não hesite em pedir que sua comida seja bem cozida, especialmente quando se trata de carne de porco e frutos do mar. Evite maionese ou salada que fica muito tempo exposta no balcão e preste atenção em como os alimentos são servidos. Se algo parecer ou cheirar estranho, o melhor é fazer é sempre evitar.
Compartilhe os vídeos, faça o bem. A vida de alguém pode mudar também. No canal do Doutor Além do Tá, se envolva.
Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos e familiares para quem precisa dessa informação. Sua participação é muito importante, é essencial para continuarmos abordando temas tão importantes para a nossa saúde. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!